Podcast Unesp.
Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho e estou aqui para apresentar o programa MPB Unesp, podcast elaborado pela assessoria de imprensa da universidade, que traz áudios de entrevistas com pesquisadores e músicos de diferentes gêneros. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte. Hoje o MPB Unesp faz uma homenagem a um dos principais músicos e compositores da nossa história, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha. Natural do Rio de Janeiro, Gonzaguinha nasceu em 22 de setembro de 1945. Era filho registrado, mas não natural, do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga e de Odaleia Guedes dos Santos, cantora do Dance in Brasil. Compôs sua primeira canção oficial aos 14 anos. Posteriormente, se engajou na música e teve uma trajetória muito relevante, principalmente no período da ditadura militar brasileira. Criou clássicos que se eternizaram como O Que É O Que É, Sangrando, Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, entre outros, sendo regravado por grandes nomes da MPB. O Gonzaguinha morreu precocemente aos 45 anos em 29 de abril de 1991, ao regressar de uma apresentação no Paraná, vítima de acidente automobilístico em uma rodovia no sudoeste do estado paranaense. Alberto Iqueda, especialista em música popular da Unesp em São Paulo, enaltece a obra de Gonzaguinha.
O Gonzaguinha, que na verdade, né, por aquilo que representa e pela consagração que já tem dentro do cenário, né, da cena da música popular brasileira, na verdade, não fosse filho do Gonzagão, deveria ser um Gonzagão, né, porque é uma figura maiúscula aí dos compositores, dos artistas da música popular no Brasil da geração da década de 70 e 80. Eu diria que ele é realmente... Ele se diferencia, né, pela consagração que obteve. Mas, como você mesmo mencionou, Renato, ele começa lá, né, no finalzinho da década de 60, aí início da década de 70, numa perspectiva bem que era a própria época diante da ditadura, né, civil-militar que se vivia. Então ele aparece inicialmente dentro de um movimento universitário que tinha também outros cantores que depois ficaram famosos, como Ivan Lins. Ele surge como dentro daquela vertente da chamada música de protesto, né? E ele passa a ter alguma repercussão, e justamente porque ele teve problemas com censura, com críticas, é que ele acabou sendo reconhecido e começou a ser, né, bastante procurado também, justamente por essa sua vertente mais de crítica social e de política, de crítica que se fazia à questão das gravadoras. Chegou uma época que ele tornou um cantor independente, né, para não ficar na dependência mesmo das grandes gravadoras. Mas aí, já pela década de 70, né, ele começou a trabalhar mais numa perspectiva mais lírica, mais romântica, né, e aí passou a ter canções absolutamente já consagradas, né, na voz de cantores como Maria Bethânia, como Alcione, Simone, né, que está um pouquinho... que não tem aparecido muito, e outros cantores. Mas ele se caracteriza muito, Renato, por ser um grande melodista, né? Ele é, nessa sua vertente, né, um grande letrista também, né? E compôs muitos gêneros diferentes. Ele compunha samba-canção, compunha bolero, samba de enredo, e depois a fase que começou a gravar também as coisas, né, da vertente musical do pai, como o baião, xotes e toadas. Então, ele conseguiu se consagrar realmente como uma figura, né, de grande destaque aí nos anos de 80 e 90, né, até o seu falecimento. E ainda tem músicas, né, que continuam sendo gravadas até hoje no repertório da música popular. Elis Regina também chegou a gravar coisas do Gonzaguinho, né?
Ikeda fala sobre a abrangência musical do artista.
Essa vertente mais lírico-romântica, é claro que tem alguns cantores mais recentes que seguem essa linha. Agora, com esse histórico, né, e com essa abrangência que ele faz, porque o que é muito interessante nele, não só a verve criativa, né, desse grande melodista que ele é, porque ele faz mais sucesso, fez mais sucesso pelas suas canções, vamos chamar assim, né, com as suas músicas românticas. Mas ele fez de tudo, né, até, eu lembro de uma música dele que chama Feijão Maravilha, que destoa completamente daquilo que sempre marcou ele como sucesso, né, que foi tema de novela, e que é uma coisa meio que engraçada, gravada por um grupo que era muito famoso na época, em 79, mais ou menos, chamava As Frenéticas, né. Então, isso era destoava, porque ele era um grande criador, né? Aquilo parece uma espécie de frevo, uma polca, alguma coisa assim estranha. E depois também as músicas que ele gravou já né, em aproximação, de reaproximação que teve com o pai, né, como A Vida do Viajante, depois eles fizeram um show, né, que viajou pelo Brasil todo. Mas na vertente romântica, existem alguns autores, agora eu estou querendo me lembrar de um, mas infelizmente não me vem à memória aqui. Mas naquele aspecto mais político, né, fazer essa trajetória, o Ivan Lins tem também essa vertente, que começou, né, como crítica social com política e depois se consagrou mais dentro de uma vertente mais lírica, mais romântica. Né?
O professor também aponta as obras de Gonzaguinha.
O Gonzaguinha, nesse curto espaço de vida que ele teve, de 45 anos, né, de vida, lamentavelmente, ele tem muito sucesso. A gente pode lembrar lá no começo, né, uma música dele chamava Comportamento Geral, que era um samba, mas era um samba crítico, né, que se referia ao amordaçamento que a população, né, que os artistas viviam diante da ditadura militar e civil daquela época. Tinha uma outra... A música dele chamava Galope, Chão, Pó, Poeira, que também fizeram sucessos. Depois, já nessa vertente mais romântica, final da década de 70, tem Explode o Coração, né? Todo mundo conhece mais pelo início, né? Não Dá Mais para Segurar, foi gravada pela Maria Bethânia. Grito de Alerta, também desse mesmo ano, gravada pela Maria Bethânia, fez muito sucesso. Uma outra que também foi tema de novela, que chamava E Vamos à Luta, né, que foi um samba também de grande sucesso na Alcione. E depois, mais tarde, nos anos 2000, ela entrou como uma novela aí de televisão. E década de 80 começaria tudo outra vez, né, que é um tipo de foxtrot, né, que é um gênero norte-americano, mas ele fala em bolero, né, ao som desse bolero, alguma coisa assim, mas... Se a gente vai analisar musicalmente, ele é mais um foxtrot do que bolero. E aí tem o que é, né, que é um tipo de samba enredo, que é quase que uma espécie de hino, né, do Brasil e da situação do Brasil hoje em dia, isso é da década de 80. Né? Então, são muitos os sucessos que o Gonzaguinho obteve aí nessa carreira tão curta, lamentavelmente.
Então, aproveitando o gancho aí do professor Ikeda, vamos ouvir a canção Começaria Tudo Outra Vez, do eterno Gonzaguinha.
Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A Cuba livre da coragem em minhas mãos, a dama de lilás me machucando o coração, na sede de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. E então eu cantaria a noite inteira, como já cantei, cantarei as coisas todas que já tive, tenho e sei um dia terei. A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você, de novo viver nesse imenso salão. Ao som desse bolero, vida, vamos nós e não estamos sós, veja meu bem, orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar. Ao som desse bolero, vida, vamos nós e não estamos só, veja meu bem, orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar. Desse bolero, vida, vamos nós e não estamos sós, veja meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar.
Renato Coelho, de São Paulo, para o MPB Unesp.
Podcast Unesp.